A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Está começando mais um programa informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. O programa onde a gente lê a Wikipédia para você ficar bem informado e a gente tenta se divertir enquanto isso também. Altamente recomendado para se distrair enquanto estiver fazendo um trabalho manual, tentar pegar no sono enquanto estiver dormindo, porque não tem nada... Enquanto estiver dormindo, não. Antes de dormir, porque não tem nada de muito relevante assim. A gente não vai falar nada de surpreendente aqui nesse programa. Não tem nada de muito sério. Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Bom, se você tá ouvindo o Tibico Altair em podcast, ou se você sintonizou aqui na Rádio Armazém agora às 9 horas, o horário que tem sempre um episódio inédito de Tibico Altair aqui em www.radioarmazém.net, considere ouvir a Rádio Armazém em outros horários. A programação noturna costuma começar por volta das 6 horas da tarde com mercearia. Na quinta-feira tem Sabrosa, às 7 horas, e Freud Explica às 8.
É isso aí. Recomendo. Recomendo mais do que ouvir a gente, talvez.
É, na verdade eu sempre fico meio chateado que a gente fica no... a gente fica na finaleira dessa noite e a gente pega o resto da galera que a gente não merece.
Desculpa, gente, eu tenho um gato aqui que quer muito participar do programa, eu não sei o que dizer. Aparentemente ele sabe o que dizer, mas eu não.
Hoje a gente vai ler sobre o sequestro da Patrícia Abravanel, tema indicado pela nossa ouvinte Alex.
É isso aí.
Quem não sabe, Patrícia Abravanel é filha do Silvio Santos.
Silvio Santos, que não se chama Silvio Santos.
Como assim?
Eu acho que o nome dele é outro, se eu não me engano.
A gente podia começar lendo um pouquinho sobre o Silvio Santos, né? Porque vai que tem algum alienígena ouvindo o Tibico.
Se vocês estiverem ouvindo um barulho de ódio mortal, é o gato, porque eu tô segurando ele no colo.
A gente tá ouvindo, deixa ele, coitadinho.
Não,
ele quer fazer festa.
Não, olha, ele quer participar, ele também tem coisa a dizer sobre a família Abravanel. Ele tem.
É coisas de ódio. Silvio Santos, OMC, o que que significa OMC? Ordem do Mérito das Comunicações. Eu não sabia que eu queria isso, mas agora eu quero. A Ordem do Mérito das Comunicações é uma ordem honorífica dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer seus serviços relevantes prestados às comunicações. Nova meta de vida.
Meu Deus, o Tibico nunca recebeu isso?
Não.
Como?
Nunca apareceu, não.
Será que foi pra nossa caixa de spam?
Foi criada pelo decreto número 87.009, 15 de março de 82, no governo do presidente João Figueiredo. A entrega das insígnias acontece em princípio em Brasília, em 5 de maio de cada ano, Dia Nacional das Comunicações, em homenagem ao nascimento do Marechal Rondon, patrono das comunicações no Brasil. Em 15 de abril de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.655, de autoria do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, alterando a denominação da ordem para Ordem do Mérito das Comunicações, jornalista Roberto Marinho. Ai. Lula lulando.
Todos erramos, né, Lula? Todos erramos.
Eu vou fazer... O Lula, isso é muito vibe Lula. Eu vou
Mas
fazer...
o Lula pode trocar, se ele se eleger em 2022, ele pode trocar pra prêmio Tibico Altair.
Pode, exatamente. Silvio Santos, então, tem essa ordem do mérito das comunicações, tá bom? É tipo... Saca o Sir Paul McCartney, que ele tipo, é Sir Paul McCartney?
Uh-huh.
O Silvio Santos é tipo Silvio Santos OMC. Tipo, o nome dele leva junto essa sigla. Porque, né, ele é Silvio Santos OMC.
Sei lá, OMC parece muito uma promoção do McDonald's, eu prefiro ser Sir. Embora eu seja contra a monarquia, eu não quero ser promoção do McDonald's.
Tá, mas OMC também é a Ordem Mundial do Comércio. Que é um tipo de promoção do McDonald's, se tu for parar pra pensar.
É.
Esse é o nome artístico de Senor Abravanel. Por isso que tu falou que o nome dele não era Silvio.
É isso aí, porque... Também, eu trocaria meu nome pra Silvio Santos se eu me chamasse Cenor. Essa criança foi zoada a vida inteira com cenoura, entendeu?
Pois é, cenoura tem muito com cenoura. Será que tipo nos anos 40, quando ele era jovem...
Não existia cenoura?
Não existia bullying, eu ia falar.
É, não. Eu tenho certeza de que bullying já existia nessa época. Talvez tomasse outro nome. Mas cenoura? Não sei.
Bom, pra quem não conhece, ele é um famoso apresentador de televisão e empresário brasileiro. Possui mais de 60 anos de carreira. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1930. Certo?
Quando será que o Silvio Santos vai morrer?
Em 8 anos. 8 anos.
Será que vai ser na década de 20?
Vai. Eu acho, a minha aposta é que é na década de 20.
Ah, eu acho que não. Mas eu quero saber como o mundo vai ficar quando o Silvio Santos morrer.
Igual fica sempre que falam que ele morreu. Fica um frisson no Twitter e depois fica tranquilo.
Sabe o que é? É que...
não se importa mais.
Isso é uma coisa que o sujeito tem que ter. Se ele for um sujeito egóico, né? Tem que ver isso também. Mas tem a hora certa de morrer. E o auge de morrer do Silvio Santos já passou.
Sim, por causa que o Silvio Santos também já não tá mais no seu auge. A televisão como um todo já não tá mais no seu auge. Então, se o Silvio Santos morrer hoje, não vai ser grandes coisas.
É, em algum outro momento, se ele morresse, ele seria ovacionado pelas multidões, entendeu?
Esses dias eu tava vendo sobre a morte dos Mamonas Assassinas. E, tipo, tem o Jornal Nacional da morte deles inteiro no YouTube, é muito doido. Se o Silvio Santos morrer, não dá o Jornal Nacional inteiro.
Ah, não dá. Dá uma notinha.
Dá uma nota coberta. Não, dá uns 3 a 6. Vamos lá. 2 apostas diferentes. Quando morre o Silvio Santos e quantos minutos vai ter a nota sobre ele no Nacional?
Eu não vou apostar nada, porque daí depois eu morro antes do Silvio Santos. Daí vão voltar aqui nessa gravação e dizer: ai, olha ali, coitada, apostou que ia ver o Silvio Santos morrer em tal ano e morreu antes.
Morreu.
Eu não vou apostar, nem vem.
Tá bom.
Mas é que o Silvio Santos também é velho e rico, entendeu?
Fora que é bem cruel apostar a morte das pessoas. Então, retiro tudo que eu falei sobre a morte do Silvio Santos.
Não, eu retiro um pouco só do que eu falei, mas não retiro muito também.
Pode apostar na morte das pessoas, nem sei se isso é legal. Porque tu não pode falar que tal pessoa, tipo, vai morrer, tu não pode fazer isso.
Bom, esse não é o ponto. O ponto é que o Silvio Santos tem cara daquelas pessoas velhas que vão passar de 100 anos, sabe?
O Silvio Santos é a nossa Rainha Elizabeth.
A Rainha Elizabeth já vai passar de 1000 anos, né?
Então, mas o Silvio Santos tá chegando lá, entendeu? Ele tá no caminho.
É, ele nasceu quando a Rainha Elizabeth tinha 862 anos.
Ele tem 90 anos, cara. Ele nasceu em 1930. Quando nasceu a Rainha Elizabeth? Vamos ver. Pra isso que esse programa aqui tem acesso a um computador enquanto a gente tá gravando. A Rainha Elizabeth, ela nasceu em 1926, tá? Ela tinha 4 anos só quando ele nasceu.
Guria, ela nasceu nos anos 20 e agora já tá vivendo os anos 20 de novo.
Tu viu? É verdade. 26, daqui a pouco ela faz 100 anos. Tu viu que no funeral do marido dela, ela sentou sozinha por causa que eles estão seguindo as coisas de distanciamento do país?
Ai, coitado.
Eu fiquei
com pena dela.
Deixa eu ver se eu acho a foto aqui.
Cara, eu tenho bem mais pena de muito mais gente, mas... é que depois que tu assiste The Crown, entendeu? Por mais que tu seja anti-monarquia, tu passa a simpatizar um pouco com eles.
Olha que coisa triste a foto da Rainha Elizabeth sozinha, sentada no banquinho da igreja, sendo que ninguém pode se aproximar dela. Eu não sei, eu queria ver uma imagem. Tipo, ela não abraçou os filhos, tá ligado?
Quem já viu The Crown sabe que a vida de uma rainha é muito solitária.
Ok, beleza. Mas, cara, que bosta. Isso é uma bosta. Tu não pode abraçar tua mãe, cara. Tu não pode abraçar teus filhos. Morreu, tipo, o pai da família. E vocês não podem se abraçar. Se bem que quem que é os filhos dela?
Eles nem se abraçam, Maurício. Eles são da realidade. É que tu não viu a série. Quem viu a série sabe que essa família, assim, ó... Nossa senhora, deve ter sido um climão.
Bom, voltando a falar, então, sobre a família real brasileira. O Silvio Santos estreou na televisão em 1962 com o programa Vamos Brincar de Forca, transmitido pela TV Paulista. Posteriormente, a atração se tornaria o programa Silvio Santos, que tornou-se um agrupamento de vários programas de auditório e quadros. Além de transformar Silvio Santos em um dos grandes ícones da televisão brasileira, o programa deu destaque ao locutor Lombardi, cujo rosto nunca era visto, ao produtor Rock e a outros membros da equipe como o animador Liminha. Eu acho que até hoje o Lombardi trabalha com Silvio Santos.
Não sei quem é Lombardi.
Nossa, o Lombardi morreu em 2009, eu achando que até hoje ele trabalhava com o Silvio Santos. O Lombardi era o locutor do Silvio Santos, tipo, que ele anunciava: e agora, Silvio, mais uma atração! E aí o Silvio
Mas
dizia,
essa não devia ser a função do Silvio Santos, o apresentador do programa?
Não, é que, tipo, o Silvio Santos era o apresentador do programa, sim. Só que o Lombardi era, tipo assim... Meu Deus, gato!
Desculpa, gente.
O Lombardi era o que dizia, assim, o Silvio Santos dizia: o que a gente vai ter agora, Lombardi? E aí o Lombardi dizia: agora, Silvio! E ele tinha uma voz de radialista, entendeu? E ele ficava sempre no fundo, assim.
Bom, se vocês ouvirem barulhos de mastigações agora, é porque esse país é muito corrupto e basicamente eu tô subornando meu gato com petisco pra ele ficar quieto aqui.
É, e se vocês notarem uma quantidade bem grande de travadas e recortes nesse programa, é porque a gente precisou pausar 12 vezes.
É.
A imagem do Lombardi era praticamente desconhecida do grande público até o fim dos anos 2000. Trabalhou com o Silvio Santos por mais de 40 anos. Desde 1962, como a gente leu, mano. Cara, que viagem tu ter um parceiro de trabalho por 40 anos. Que doido isso, né? Tipo, sei lá, o Batman e o Robin duraram uns 2, 3 anos só.
Mas a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip, muito mais tempo que isso.
Mas não configura parceiro de trabalho, eles são
claro
família.
Claro que sim, eles são família. Eles são rei e rainha.
Mas
na verdade, ele
família.
É príncipe,
não
né? Não, que
não
loucura!
Configura. Bom, enfim, o Lombardi, o Rock e o Liminha eram pessoas que trabalhavam junto do Silvio Santos, entendeu? Ele explorava essas pessoas, esses trabalhadores que trabalhavam pra ele, entendeu?
Honestamente, não faço ideia de quem seja, mas tudo bem.
Tu não assistia TV? Bom, tu não assistia TV, mas tá. O Silvio Santos é o fundador do Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, e é proprietário do conglomerado Grupo Silvio Santos, que além do SBT inclui empresas como a Liderança Capitalização, administrador da Loteria Telecena, a Jequiti, a TV Alphaville, e o seu patrimônio líquido foi estimado em 1,3 bilhão de dólares em 2013, sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes. Em 2001, Silvio Santos foi homenageado pela Escola de Samba Carioca Tradição. Já a Patrícia Abravanel Faria, que nasceu em 4 de outubro de 1977, ela é apresentadora de televisão e empresária brasileira, filha do apresentador e empresário Silvio Santos e da novelista e empresária Iris Abravanel. O que é uma novelista?
Escreve novelas?
Novela? Novelista em português, claro, novela. É, redirecionada pra novela, o gênero literário.
Eu não sei, que eu ainda tô impressionada com o bilhão. Ele ter 1 bilhão de dinheiros.
Ele tem 1,3 bilhão de dólares. Não é de dinheiro, é de dólares. Que vale mais do que reais. Ou seja, cara, ele tem tipo uns 8 milhões de reais.
Eu queria ter 1 bilhão.
Vai ficar querendo? Grande merda que tu queria ter 1 bilhão.
Se alguém tiver 1 bilhão pra me dar, eu quero.
É impossível.
Porque antes eu queria 1 milhão. Antes eu queria ter 1 milhão antes dos 30. Só que aí veio a pandemia e tudo mais. E daí eu achei, não. Eu acho que isso não é mais um objetivo de vida pra mim. Agora eu quero ter 1 bilhão.
É impossível ter 1 bilhão. Se tu trabalhar 40 anos, por exemplo... Vamos botar mais, vamos botar 50 anos, que tem muita gente que trabalha 50 anos na vida. Se tu trabalhar 50 anos, para ter 1 bilhão, tu precisa ganhar 1.666.000 reais por mês. Trabalhando 50 anos.
Não, já é quase que eu ganho aqui na Rádio Armazém.
Ah, então tu vai conseguir. Logo mais tu consegue, não te preocupa, tá? Logo tu vai estar conseguindo. Ah, e a Iris Pássaro Abravanel é a empresária, jornalista, escritora e autora de telenovelas, novelista, diferente de autora de telenovelas, mas tudo bem, que tornou-se notória a partir do seu casamento com o empresário e comunicador Silvio Santos em fevereiro de 81. Casou com Silvio Santos já tinha 20 anos de carreira, com quem mantinha uma convivência conjugal desde 78. Tiveram 4 filhas, a Daniela, a Patrícia, a Rebeca e a Renata. A Iris é a proprietária da empresa Sisters in Law e diretora da empresa de cosméticos Jequiti, linha de produtos do Grupo Silvio Santos. Entendeu?
Ela é dona da empresa Cunhadas?
É. Sisters in Law é o nome da empresa, é isso mesmo. O que significa isso? Que é basicamente Cunhadas o nome da empresa.
Sei lá, eu tive um derrame, eu não entendi
o que... É de moda, eu acho. Pelo que eu tô vendo aqui nos resultados do Google, é uma empresa de moda. Tá?
Não, né?
E aí, dessa união incrível de Iris e de Senor, nasce Dona Patrícia, tá bom?
Libriana.
Libriana, nasceu em 4 de outubro de 1977, tem hoje 43 anos.
Tudo okay? Bem, né?
Ela tornou-se conhecida por apresentar os programas Cante Se Puder, em 2012, e Máquina da Fama, em 2013, transmitidos pela SBT. Até hoje ela é apresentadora da SBT, na verdade. No começo da vida dela, ela não trabalhou com televisão, ela trabalhou com outras coisas. Tipo, como empresária mesmo, no ramo da família e tal.
Como herdeira.
Como herdeira, basicamente. Essa é a expressão.
Desculpa, mas pessoas como ela trabalham como herdeiro. Essa é a profissão dela.
Isso, beleza. E aí ela... Isso, aí eu não, na verdade, na época que rolou o sequestro, eu não tenho certeza se ela já trabalhava como herdeira ou se ela só trabalhava como jovem, tá ligado? Profissão jovem. Patrícia é a segunda filha do casamento entre Silvio Santos e Iris Abravanel, sendo Daniela Beirute a sua irmã mais velha. Ela é a quarta filha do apresentador, incluindo Cíntia e Silvia Abravanel, que são filhas do primeiro casamento do Silvio Santos, entendeu?
Ah, mas ficou meio esquecido aí esse primeiro casamento, hein?
Na Wikipédia, realmente. Mas o Silvio não deve esquecer delas. A predisposição de Patrícia em seguir os passos de Silvio Santos diante das câmeras desde a sua infância podia ser observada e sempre chamava atenção nas raras vezes que participava dos programas apresentados pelo pai ou pela apresentadora Mara Maravilha, quando o SBT ainda se chamava TVS, TV Estúdios, e operava nos antigos estúdios da Vila Guilherme. Eu nem sabia que o SBT se chamava TV Estúdios.
Isso é bom TV... nome TV, não, péssimo nome.
TV Estúdios.
É tipo Rádio Sons.
É simples pra caralho. Na verdade, é tipo Rádio Estúdios. Porque rádio também tem...
Não, é o que eu tô dizendo, que é um nome bobo. Desculpa, Silvio Santos, mas nem todas as suas ideias são boas.
Na juventude, ela estudou na tradicional Graded School, escola graduada de São Paulo, localizada no distrito do Morumbi. E chegou a ser expulsa da escola por indisciplina.
Mas quem é que vai ter disciplina tendo 1 bilhão, gente?
É, concluindo os estudos do ensino médio em outra escola também na capital paulista. Patrícia ainda sofreu transtornos alimentares na sua adolescência e chegou a morar por cerca de 3 anos fora do país.
Se eu sou ela, compra uma escola. Se eu sou ela, compra um país e compra uma escola pública desse país.
A Associação Escola Graduada de São Paulo, também conhecida como Escola Graduada ou Graded School, é uma escola tradicional localizada em São Paulo, Brasil, que utiliza o método de ensino estadunidense, fundada em 17 de outubro de 1920. A escola oferece os ensinos pré-escolar, fundamental e médio, cujo diploma é reconhecido nos Estados Unidos e internacionalmente pelo International Baccalaureate.
Impressionante. 17 de outubro, um dia antes do meu aniversário. Muito bom, né? Outubro é um mês excelente. É o mês da fortuna. É o mês que atrai fortuna. Por isso que eu acho que eu vou ter 1 bilhão, entendeu?
Sim, com certeza. Ainda mais ganhando o que a gente ganha aqui na Rádio Armazém. A gente vai rapidinho chegar no 1 bilhão. Tranquilo. Essa escola graduada aqui, cara, é um bagulho... Eu já ouvi falar sobre essa escola. Eles têm uma mensalidade de, tipo assim, sei lá, 40 mil. É umas
não,
assim,
é uma mensalidade, assim, qualquer preço que seja muito mais do que tu pode pagar.
É.
É que, tipo, não precisava ser tão caro. Mas é muito caro pra garantir que alguém que tem um pouco de dinheiro, assim, mas não tem muito dinheiro, não estude. Que eu não quero que meus filhos estudem quando eu sou meio rica.
Ó, tá aqui a informação que vem da revista Fórum, tá bom? Na escola graduada, por exemplo, a lista de espera chega a 500 pessoas. Tem lista de espera. Não basta ser rico, tu tem que ser rico e ficar na lista de espera. Um dos poucos lugares, provavelmente, que rico fica na lista de espera, né? A mensalidade varia de 6.500 a 8.000 reais, mais cerca de 40 mil na taxa de entrada, entre parênteses, luvas.
Achei uma bagatela.
Isso pra fica 2016, deve estar
rico,
mais caro.
Rico fica na fila de espera. Essas 500 pessoas na lista de espera são aquelas pessoas que têm dinheiro, mas isso faz diferença no orçamento. Alguém tem que colocar esses 6 mil reais e descontar do orçamento da família, sabe? Porque eu tu acha que o Silvio Santos pensa, ah, tem que pagar os 6 mil lá da escola da Patrícia?
Não pensa. Não, eu acho que essas 500 pessoas na lista de espera são pessoas que têm a grana pra pagar, mas não têm a influência pra pular a fila.
É, tipo isso.
Não tô dizendo que quem pulou essa fila é influente corrupto, não é isso que eu falei.
Eu tô.
Meu Deus.
Porque se o sujeito...
A tem, Rádio Armazém não
se
corresponde
o sujeito,
às opiniões.
Pode, o jurídico vai me apoiar nisso daí.
Não vai.
Se o sujeito tem esse dinheiro pra pagar na escola da criança e ainda tem dinheiro e influência suficiente pra pular a fila, essa pessoa explorou muita gente.
Não, mas a gente
ou tá seja, supondo... não presta. Mau caráter. Tô dizendo Silvio Santos mau caráter?
Maldade, Manoeli. A gente tá supondo um monte de coisa aqui. Quem disse que o Silvio Santos, a Patrícia, pulou a fila? E quem disse que tem gente que pula a fila?
Aí a gente vai descobrir que ela era bolsista.
É, quando vê ela era bolsista por demanda social, tu não sabe. Imagina que não é bolsista, então. O pior é que... Porra, Brasil é foda.
Ai,
mas assim,
me
ó...
Perdoe.
O Silvio Santos nem é dos ricos mais ricos do Brasil, só pra deixar isso claro, né?
É.
E assim, eu vou evitar falar de rico, porque hoje em dia tá todo mundo judicializando tudo, tá? Então eu vou só ler o que na Wikipedia e não vou falar muito.
Eu vou falar de rico, porque o pobre não pode nada mais, né? Nem,
não,
nem fala de rico. Ah, pelo amor de Deus.
Gravado, então? Não pode.
Não. De que me vale ser pobre, então?
Este é um programa humorístico. Apesar do nome do bagulho ser Verdade e Segredos, a gente não tem compromisso nenhum com a verdade. Disclaimer. Tudo aqui, apesar, pode parecer real, mas na verdade é ficção. Que outros disclaimers a gente pode
até
dar?
Até porque que rico é safado não é segredo pra ninguém, né?
Exatamente. A gente literalmente leu a Wikipedia, então não tem nada de segredo aqui, tá?
É.
Só pra deixar claro. E por mais que pareça verdade, isso aqui tudo é ficção. Programa ficcional, o Tibico Altair.
Eu não diria isso.
Patrícia é pós-graduada em administração nos Estados Unidos. Gostei que pulou do ensino médio para pós-graduação. E está envolvida nos negócios do grupo Silvio Santos, assim como suas irmãs.
Ó, veja bem. Se fosse uma coisa direito, ninguém diria estar envolvida. A pessoa está envolvida em um sequestro, em um assalto.
Envolvida em esquema de drogas.
É.
As pessoas
são envolvida com música, entendeu?
Envolvida em ambiente de droga.
É. Então, tu tem que ver que...
Em 2003,
só comprova a minha teoria.
Em 2003, ela passou a fazer estágio no setor de administração do grupo. E em 2005, passou a estagiar no Banco Pan-Americano, atual Banco Pan. Vendido ao BTG Pactual do banqueiro André Esteves no início de 2011. Em 2006, Patrícia se tornou executiva no setor administrativo do grupo e da área de comunicação do extinto banco do grupo Silvio Santos. Ela ainda trabalhou na Jequiti Cosméticos em seus primeiros anos de atuação no mercado e foi responsável pela reestruturação e pela criação do projeto artístico do luxuoso Hotel Jequitimar no litoral paulista. O Verão Jequitimar Guarujá, localizado na praia de Pernambuco.
Isso nem faz sentido.
Não, são dois, entendeu? Eu
mas acho Guarujá em Pernambuco? Eu posso não
o
ser...
Verão Jequitimar Guarujá, localizado na praia... É que a praia de Pernambuco tem que ser uma praia em São Paulo.
Eu posso não ser nenhuma especialista, entendeu, em geografia e em praias, mas...
Eu jogo contigo com praia de Pernambuco aí em São Paulo. É no Guarujá.
Ah, tá.
Tem uma praia
agora,
no Guarujá chamada Praia de Pernambuco.
Agora entendi.
Que sacanagem, por sinal.
Sim. Eu acho que devia existir uma legislação sobre estágio que tem o estagiário normal e o estagiário herdeiro. Pra evitar esses constrangimentos, sabe? Porque imagina tu tá lá trabalhando num lugar, aí tem... Ah, tem um novo estagiário, quem é? Ah, filha do chefe do teu chefe do teu chefe do teu chefe.
Complicado.
Daí é a Patrícia Bravanel. Como é que tu vai humilhar ela e dizer pra ela buscar café pra ti, entendeu?
Exatamente, como é que eu
não
vou...
Não tem como. Então, se é estagiário herdeiro, tu sabe que tu não precisa tratar como estagiário, entendeu?
Perfeito.
Imagina, o estagiário tem uma sala maior do que o chefe do teu chefe.
A Patrícia era obrigada a andar com um crachá, e aí além de tipo Patrícia Bravanel estagiária, tinha embaixo, herdeira.
É, eu acho.
Para as pessoas que baterem que olharem o crachá dela saberem, ah não, tá, ela é herdeira.
Porque imagina também, sabe, o meu colega de estágio, quem? Ah, Patrícia Bravanel. vai se catar, entendeu? Não vai nem, sei lá, esperar na fila pra colocar crédito no ônibus contigo.
Bom.
Essa pessoa nem deve saber o que é ônibus. Deve pensar que é um carro que tem um modelo muito esquisito que a família nunca gostou.
Mas antes de estagiar, lá em 2001, lembrando, o estágio dela começou em 2002, antes de estagiar lá em 2001, ela foi sequestrada. E é sobre isso que a gente vai ler agora. Ela tinha 24 anos na época.
Olha, e outra
23,
coisa, outra coisa de rico, entendeu?
Ser sequestrado?
É.
É. Cara, 23 anos, que nova, né? Deve ser bem assustador, na realidade. Tipo, ser rico deve ser muito confortável. E ser sequestrado deve, tipo, colocar essas pessoas um décimo perto do que é ser gente normal. Mas ainda assim deve ser uma queda.
Deve ser o que a gente sente todo final do mês.
É, mais ou menos esse é o sentimento. Em 21 de agosto de 2001, ela foi alvo de um sequestro em São Paulo, foi mantida em cárcere por uma semana. Isso repercutiu em todo o país, tornando-a um rosto conhecido da imprensa. Já que, assim como as suas irmãs Daniela, Rebeca e Renata, ela sempre foi mantida fora dos holofotes da mídia por Senhora Bravanel. E Iris Abravanel. O sequestro chegou a ser noticiado por todas as emissoras de televisão, inclusive a Globo e a Record. A entrevista cedida por Patrícia na varanda de casa de seu pai, no distrito do Morumbi, na zona oeste da capital paulista, levou a se acreditar que ela pudesse estar sofrendo da síndrome de Estocolmo, por conta das palavras em tom compadecido e até religioso relacionados aos seus sequestradores, negado veementemente por ela em recentes entrevistas. Ela ficou sequestrada por uma semana, né?
Queria saber como foi. Queria ver a resenha de sequestro dela.
Como assim, a resenha de sequestro?
A resenha, tipo, ah, o lugar era bom, a cama tinha pulga,
não,
o que ela comeu.
Ela foi sequestrada em casa. Ela foi sequestrada em casa. Tipo, o maluco entrou na casa deles, entendeu? Esse foi o rolê.
E aí tava só ela em casa?
Não, pelo que eu entendi, ele primeiro pegou ela com ela e ele ficou mais tempo no quarto, entendeu?
É que tipo...
Eles ficaram num quarto só, foi uma parada assim.
É que ficaram num quarto só, provavelmente é maior que todo o prédio que a gente mora. Mas olha só o sujeito pensar, eu não tenho classe e elegância pra levar ela pro meu cativeiro, eu vou... É um sequestro a domicílio, entendeu? Tipo, o rico, quando ele é rico, cara, ele é muito diferenciado. A gente não consegue... É, coisa triste é ser pobre, porque o pobre, ele não consegue nem imaginar como é que o rico é sequestrado, entendeu?
Tu acha que vai ser um sequestro de cativeiro, de loucureba? Tu acha que vão arrancar dedo da Patrícia pra
não, tu acha que nesses cativeiros aí que sequestra rico aí, que é só classe média... Tu acha que vai ter os lençóis de algodão egípcio, os 890 mil fios? Claro que não, e o sequestrador, ele tem uma piedade, pelo menos, né? Não vai ficar expondo o coitado do sujeito a esse tipo de pobreza.
Tem um trecho aqui de uma fala dela, eu vou ler pra gente, tá? No sequestro, eu tive uma experiência de fé muito forte. Fiquei firme e em paz, porque tinha certeza de que iria sair bem. E não teve nada de síndrome de Estocolmo, como foi falado na época. As pessoas acharam isso só porque declarei que havia perdoado os sequestradores. E perdoei mesmo. Perdoar faz bem para quem perdoa. Óbvio que fiquei com medo, mas imagina ficar amarga por causa disso. Deus me livre. É isso aí.
Ah, mas se... eu não sei.
Em 2015.
Porque pode ser que eu esteja errada também. Mas se eu sou rica que nem ela e alguém me sequestra, eu digo, olha, eu vou sentar ali no canto do meu quarto e vou ler um livro. E tu fica aí, e daí faz as ameaças tudo, pede dinheiro, pede helicóptero com joias, pede o que tu quiser aí que meu pai te dá, e ninguém vai resistir, tá? Eu vou deitar ali no canto pra ler meu livro que eu tava lendo. E daqui a pouco pede um chá pra mim que eu tô com um pouco de dor de cabeça também por causa de toda essa barulheira.
Vamos ler reportagem de 1º de setembro de 2001 da Isto É Gente, tá certo? Reportagem de capa, tá aqui online. A mais longa semana de Silvio Santos. O sequestro de Patrícia Bravanel envolveu tensas negociações de resgate, o pagamento de R$500 mil, a troca de tiros entre policiais e bandidos, e levou Silvio Santos a tomar calmantes, ficar sem comer e pensar em se mudar do Brasil. Reportagem de Juliana Lopes e Rodrigo Cardoso. Ela começa com: mãe, pai, tô aqui! A reportagem começa, tipo, com palavras, com muitas vogais repetidas, sabe?
Sim.
Gritou em prantos Patrícia Bravanel assim que pisou em casa depois de 7 dias sequestrado.
É engraçado isso, né? 7 dias sequestrado, mas no próprio quarto.
Não, mas então, calma aí, vamos ler isso aqui.
Eu não tô entendendo nada mais.
Eu devo ter mandado fake news aqui, vamos lá. Nos braços de Iris, sua mãe, e Senhora Bravanel, seu pai, a jovem de 24 anos chorava, soluçava e abraçava a família com a emoção de quem rezou e pediu a Deus para que esse momento chegasse logo.
Imagina só, ela ficou 7 dias sequestrada, e perguntou: quanto é o resgate que vocês vão pedir? Daí eles disseram, ah não, isso eu tenho ele na minha carteira, pode pegar. E foi embora.
o que ia ser um sequestro se tornou um assalto só porque ela tinha conseguido.
Se tivesse dito antes, eu já tinha dado, gente, que horror.
Patrícia recebeu abraços das outras irmãs, de familiares e de amigos próximos a Silvio Santos. Quase 20 minutos se passaram sem que alguém conseguisse falar uma frase por inteiro. Graças a Deus tudo terminou, afirmou Iris, que rezou em seguida ao lado da família. Eu não fui maltratada, não chegaram perto de mim, não me encostaram a mão. Os sequestradores me disseram que o meu Deus é muito bom. Porra, afirmou eufórica Patrícia, 13 horas mais tarde.
Olha, essa piada não fui eu que fiz, entendeu? Tipo, já tá ali no roteiro. Não fui eu que fiz essa piada.
Desde terça até agora me senti tão sequestrada quanto ela, disse Silvio Santos, 71 anos, ainda emocionado. Tá, cara, mas teve mais de um sequestro. Foi um B.O. louco isso. Que eu tô confundindo. Teve um momento em que sequestraram ela junto do Silvio na família deles, entendeu? Bom, vamos continuar lendo aqui. Patrícia chegou em casa às 2 horas e 50 da terça-feira 28, vestida com moletom claro com capuz, calça jeans e cabelos pretos. Pouco antes, os sequestradores a haviam tirado do cativeiro no bairro do Morumbi, a 10 quilômetros da sua residência. Com os olhos vendados, foi colocado no banco da frente em seu próprio Passat azul importado. Na Marginal Pinheiros, próximo ao Palácio Bandeirantes, os sequestradores pararam o carro. Me perdoa, princesa, afirmou um deles. Conte até 25, tire a venda e vá pra casa, disse outro. Foi o que ela fez. Não acreditei quando eles me disseram que eu ia embora mesmo sem o pagamento do resgate. Conta a Patrícia, que na verdade foi libertada após o pagamento de um resgate de 500 mil. Patrícia ficava sempre com um dos criminosos ao seu lado durante a noite. Nos primeiros 2 dias teve um dos braços amarrados. Seu comportamento dócil conquistou a confiança dos sequestradores.
Parece um cachorro, né? Ah, não, esse cachorro é bem dócil, não precisa amarrar.
Apesar de nunca ter visto o rosto de nenhum deles, aspas, eles usavam capuz, só os olhos ficavam de fora, lembra ela? A jovem conversava muito com eles, pregava sua crença religiosa e demonstrava compreensão. A alimentação foi garantida. Chegou o requinte de ter chá e pipoca.
Viu? Eu disse, rico adora chá. Isso é, eu sei coisas sobre ricos. Eu posso não ser ricos, mas eu conheço alguns.
Apreciados entre conversas, orações, jogos de baralho e dominó. Sequestro em 2002, né? 2001, as pessoas ficam jogando baralho. Você não tem noção da vida que levo, disse um dos sequestradores à jovem. Chorei com eles. Sequestro acontece porque o povo está maltratado. Sinceramente, não gostaria que eles fossem presos. Eu perdoo, afirma ela. Caralho, é uma abolicionista penal.
Nossa, ela é realmente que pessoa assim, tendo 1 bilhão?
Cara, pelo que eu entendi, então, ela ficou em cativeiro. Eu sei que eventualmente sequestraram eles de novo. Tem um B.O. assim, alguns sequestros eles passaram na casa deles, tá ligado? Isso chegou a acontecer. Isso eu garanto pra vocês que eu vi uma entrevista com o.
E olha, o sequestrador. Eu sou cada dia mais revoltada, assim. Coisa triste é o pobre ser pobre. Pede 500 mil, um cara que tem 1 bilhão.
Porra, é que tu. É, negociação, né? Apesar de que o cara. O Silvio Santos tinha 1 bilhão e pouco ali em 2015, se eu não me engano aqui.
De dólares?
De dólares, é verdade. Ah, meu, dava pra ter pagado mais, era literalmente a filha dele, né?
Se eu fosse o Silvio Santos, ia. Ah, tá, irmão, toma aqui 500 mil e fica com os 500 mil pro troco.
Não. Isso é. Não é ali. O código de ética do jornalismo, da comunicação, não dava pra ter pagado mais. Sequestro não compensa, galera.
É, sequestro não compensa, mas se a tua filha é sequestrada e tu tem 1 bilhão, entendeu?
Lembrando que o jeito certo...
Vai querer negociar.
Lembrando que o jeito certo de lidar com sequestro é chamar a polícia. Não é ficar negociando com o sequestrador. Até porque você é só um... Assim, ó, vamos lembrar que apesar da gente...
Porque você não tem 1 bilhão. Esse é o problema, entendeu?
Você não tem 1 bilhão.
Que tu pode pensar, ah, não, mas eu sou rico. Não é. Não é.
Talvez tenha algum rico nos ouvindo e ele
não
precisa
é.
De aconselhamento.
Se tu é rico e tá nos ouvindo, tu vai deixar de ser rico em breve, porque um rico devia estar fazendo coisa melhor que isso.
Se tu é rico e tá nos ouvindo, entre em contato pra mandar um pix pra nós, mas depois disso, o conselho é o seguinte, você não é capaz de negociar com sequestradores, falando bem sério. O Tibico Altair, a gente vive falando, fazendo disclaimer de violência doméstica, de relacionamento abusivo. Vamos fazer um disclaimer também desse tipo de crime aqui. Você, assim como você não é capaz de reagir a um assalto, não é capaz de negociar com sequestradores. A maneira correta de lidar com o assunto, por mais que o sequestrador tente te convencer de que você não deva fazer isso, é entrando em contato com a polícia. A polícia vai conseguir ser discreta e vai conseguir te orientar no processo. E eles vão te ajudar a negociar. Boa parte dos sequestros dá tudo bem no final, fica tudo bem, tipo, ninguém morre. E ninguém precisa pagar porra nenhuma por causa que a polícia faz um trabalho... A polícia civil, quando se envolve nisso, faz um trabalho razoavelmente legal de mediação, entendeu?
É, no fim, o sequestro sai de graça.
Pra todo mundo. E assim, especialmente, disclaimer bem importante, os caras costumam pedir mais. Fiquei surpreso que pagaram, que não pediram mais pro Silvio. Na verdade, se eu não me engano, não é esse o B.O. Cara, eu preciso ver.
Não, mas é que pensa, 2000... O salário mínimo era o quê? R$5? As pessoas não tinham noção de dinheiro. Esse é o problema.
Ó, vamos ler aqui na página do Silvio, tá? Em 21 de agosto de 2001, a filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, foi sequestrada na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi libertada. O sequestrador Fernando Dutra Pinto acabou sendo perseguido pela polícia e matou a tiros 2 policiais. Sem ter para onde ir, acabou invadindo a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto. É isso que eu falei, entendeu? Tipo, ela foi sequestrada no 21 de agosto, passou 7 semanas sequestrada, e depois, no dia 30 de agosto, o cara, tipo, invadiu a casa do Silvio Santos de novo, entendeu? No meio da loucura de perseguição, saca? Isso foi o rolê que aconteceu. E esse programa tá muito ruim. O programa de hoje foi interrompido por gato várias vezes.
Olha, esse...
A gente trouxe a informação pela metade várias vezes.
Eu não quero dizer nada, mas... Esse sequestro todo tá muito ruim. Eu não sou uma especialista em sequestro, mas eu tenho certeza que dá pra fazer melhor.
Ó, sem ter para onde ir, acabou invadindo a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto, sendo que o apresentador estava na sala de ginástica fazendo exercícios naquele momento, o que facilitou o trabalho do sequestrador de manter o Silvio e toda a sua família como reféns. Silvio convenceu o sequestrador a libertar rapidamente as outras pessoas da família e seguiu em cativeiro em sua própria casa durante 7 horas. Esse aqui foi o sequestro, famigerado sequestro do Silvio Santos, entendeu? Por causa que os caras, olha só, os caras sequestraram a menina, vamos lá, recapitulando, pra trazer a informação direitinho aqui pro nosso ouvinte. Os caras sequestraram a menina. O Tibico Altair, a gente vai ao longo do programa aprendendo junto com vocês, entendeu? Tipo, a gente não faz o roteiro
a
antes.
A gente constrói conhecimento juntos. Isso daqui é um programa muito.
É um programa que não vem
muito
pronto.
É, Paulo Freire,
é um
entendeu? Isso daqui não é.
É um programa desconstruído. Os caras sequestraram a Patrícia no dia 21 de agosto. Levaram ela pra cativeiro. Não foi aquela coisa dos lençóis de mil fios que a gente falou. Ela ficou em cativeiro durante 7 dias.
É, mas um cativeiro chá. Que tinha chá e pipoca.
É. Aí depois eles soltaram ela na avenida lá, Morumbi, e mandaram ela ir pra casa. Ela foi pra casa e os caras foram perseguidos, entendeu? Porque a polícia foi atrás, a polícia não ia deixar barato. Ficaram numa perseguição, talvez por bastante tempo, talvez até por alguns dias, pelo visto, pelo menos 2 dias, até que o cara voltou pra casa do Silvio Santos e entrou na casa do Silvio Santos. Eu acho que, na verdade, quem ficou com o síndrome de Estocolmo foi o sequestrador. Porque ele podia ter sequestrado qualquer pessoa pra continuar a negociação. Mas ele voltou pra casa do Silvio Santos, entrou na casa do Silvio Santos... E Silvio convenceu o sequestrador a libertar rapidamente as duas pessoas da família.
A Patrícia Bravanel embora aqui, tipo, ele tinha se arrependido.
Não, não.
É tipo, ah, foda-se, na verdade eu fiz todo aquele uê por causa da Patrícia, mais por pressão ali da minha mulher, mas se usando bem, leva ela embora.
O Silvio falou assim, ó, mano, fica comigo que eu sou o Silvio, tá ligado? Eu sou o Silvio, eu sou a pessoa, eu sou o cara. Tipo, sequestrar minha filha, sequestrar minha família é meio de menos perto de me sequestrar. Então libera minha família fazendo favor, vamos ficar só nós aqui de boas. E aí eles passaram 7 horas, o Silvio e o sequestrador. Sacou?
Entendi. Fazendo ginástica. O cara vê que é nos anos 2000, porque é a sala de ginástica, né? Quem faz ginástica em 2021?
Hoje em dia seria uma sala de crossfit.
É.
Fernando só se entregou com a chegada do governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do criminoso. Alguns meses depois de preso, no dia 2 de janeiro, Fernando morreu em consequência de uma infecção generalizada causada por um corte profundo nas costas. Há indícios de que a morte do detento tenha sido causada por maus tratos e negligência médica.
Ah, mas olha, eu diria bem feito se não fosse um treco tão triste, entendeu? Porque eu... Coitado. Mas foi confiar na palavra do Geraldo Alckmin. Pelo amor de Deus também, né?
É, o vacilo foi do Fernando de confiar no Geraldo.
E o cara fica falando, ai, Rainha Elizabeth governando há 800 anos. Mas o que é o PSDB em São Paulo se não é a Rainha Elizabeth? Olha aí, 2001 e já era o Geraldo Alckmin governador.
O que é o PSDB?
Desde que eu nunca me lembro de alguma vez que o Geraldo Alckmin não fosse governador de São Paulo.
O que é o PSDB em São Paulo se não é um tipo de sequestro?
Né?
Se tu for parar pra pensar. Bom, gente, essa então foi a história do sequestro da Patrícia Bravanel e do Silvio Santos, tá? Sequestro é uma coisa muito triste, se você algum dia, o tipo desse... A gente tenta dar conselhos aqui no Tibico, só que o tipo de conselho que a gente precisa dar, se algum dia você for vítima de um sequestro, colabore com o sequestrador na parte da conversa, né? Tipo, converse com ele, fique tranquilo e entre em contato com a polícia pra polícia ajudar vocês a mediar todo esse problema. Certo?
Falar sequestro e rir logo depois parece tão errado, né? Não faça isso. Mas é isso, é, tá, vai lá. É isso, é assim, ó. Não tenta dar uma de herói. Porque se tu é rico, tu já é rico, entendeu? Vai dar tudo certo. E se tu é pobre, é melhor obedecer o sequestrador, o assaltante, ou seja lá o que for, entendeu? Porque ele vai ter motivo pra te matar se tu é pobre. Então, na dúvida, fica na boa e espera passar.
E não
sequestra. É tipo dentista, assim,
sabe? E só pra
sabe?
Deixar claro também, sequestros não costumam dar bons resultados.
É.
A gente acabou de ler
quer dizer, pras pessoas
horrível.
Sequestradas costumam, né?
Isso, pros sequestradores.
Caso você esteja ouvindo isso num cativeiro... é porque...
Fica calmo.
É, fica calmo. Mas essa pessoa depois vai poder dizer que ela passou por maus tratos no cativeiro. Me obrigaram a ouvir 5 episódios de Tibico seguidos. Foi horrível.
Os caras usam Tibico em Guantánamo, né? Pra extrair a verdade das pessoas. Que horror. Ah, só pra quem não sabe, em Guantánamo eles usavam, na verdade, na época do escândalo, Britney Spears pra conseguir, tipo, confissão dos presos, cara.
Ah, para!
Tipo, era método de tortura. Eles botavam os loucos, tipo, com os braços pra cima, sabe? Essa estrutura de, tipo, mandar a pessoa ficar numa posição que ela toma choque, se ela sair da posição, as coisas assim.
Uhum.
E tocando Britney Spears no repeat, assim.
Mas era mais fácil, porque pelo menos tu te anima e dança um pouco os braços pra cima.
É, mas sem, assim, não.
Sem Britney Spears era muito pior.
É que era umas paradas, tipo assim, Hit Me Baby One More Time, no volume 100, durante 80 horas. Saca? É uns bagulho, tipo assim, qualquer música que tu bote no maior volume do mundo.
Os caras, tipo, dando choque no prisioneiro, mas a tortura era Britney Spears.
Não, mas esse era um dos métodos, entendeu? Tipo, além de choque, além de várias outras merdas que os Estados Unidos, que o governo dos Estados Unidos fazia ilegalmente na prisão de Guantánamo, além disso, eles também tinham coisas como, por exemplo, deixar a pessoa ouvindo Britney Spears. Tipo assim, o choque tu precisa de um policial lá pra aplicar a tortura. A Britney Spears tu só bota ela no repeat e o cara vai
mas,
ficar sofrendo.
Mas tem muito mais banda que... Isso aí porque eles nunca ouviram falar no CD do Celso Portioli.
Nunca ouviram falar em Burzum.
É.
Senão estaria tocando Burzum lá. A Wikipédia, além de apontar pra matéria da História Gente, aponta pra uma matéria do Observatório do Cinema, do Caio Colletti, que fala sobre 10 famosos que foram sequestrados. Vamos ler essa pra encerrar o Tibico de hoje?
Por favor.
Vamos lá. 10 famosos que já foram sequestrados.
Sequestrava ou não?
Benedict Cumberbatch. Olha que eu consegui falar direitinho o nome do cara até. Benedict Cumberbatch, o astro do Sherlock, ainda não era um astro muito conhecido em 2005, quando o incidente do sequestro aconteceu. Ele estava com amigos viajando pela África do Sul quando 6 bandidos renderam o grupo e os assaltaram, amarrando-os no porta-malas de um carro, levando-os para uma região remota, onde Cumberbatch achou que eles iriam matá-los. Ao invés disso, os bandidos simplesmente foram embora, sem explicação nenhuma. O quê?
Ah, isso aí foi só um troll, gente. Não...
É, não, tipo, eles não pagaram dinheiro nem nada. Eles só, tipo, eles desistiram do sequestro no meio do caminho. Cara, isso é uma parada razoavelmente comum também de acontecer, né? Tipo, sequestro dá em merda, desistir de sequestro.
É, tipo, assim. Ah, que mão.
É, dá problema. Jeremy London, esse cara nem é famoso, vou pular. Alex Band, um dos cantores mais populares, especialmente com o público feminino adolescente dos anos 2000. Band foi vocalista da banda The Calling, por anos a fio.
É, nunca ouvi falar nunca nem nessa falar. Banda, né? Na próxima, é. Não sequestrado.
Jessica Alba. Alba filmava a série Flipper no meio dos anos 90, muito antes de ficar conhecida como a Sue Storm do Quarteto Fantástico, ou a Nancy de Sin City, quando foi sequestrada e sumiu por nada menos que 14 horas. Ela foi encontrada amarrada no porta-malas de um carro, mas viu tão pouco do rosto do seu sequestrador que ela não pegou, que ele não foi pego até hoje. Que é assustador. Ah, encontraram
acho
ela.
Acho que essa é a
bem.
Ideia, gente, de não ver o rosto sequestrador, tá? Tá tudo bem.
Os caras se esforçam pra isso, né?
É.
E mesmo que ela tivesse visto, talvez não tivesse encontrado o cara, então. Frank Sinatra Jr. Ele sempre será apenas o filho do lendário Frank Sinatra. Mas Jr., na verdade, é um cantor bastante realizado e elogiado pelos adeptos do pop americano clássico. O que é o pop americano clássico? Mas tá, tudo bem. Em 1963, quando ele tinha apenas 19 anos de idade, Sinatra foi sequestrado em um restaurante de Lake Tahoe e o pai famoso pediu ajuda tanto para o FBI quanto para a máfia, a fim de encontrá-lo.
Ah, vocês, né?
Perfeito, porque, cara. Se eu tenho contato.
É,
né?
Várias vias, ué.
Ele foi
será
libertado.
Que, uma coisa que eu fiquei pensando, será que sequestraram ele antes ou depois de receber a comida?
Eu não sei.
Porque eu fico pensando se eu preferia ser sequestrada antes ou depois de receber a comida. Porque antes, tu ia estar com fome, entendeu? E tu ia ficar puto que, tipo, putz, tava quase chegando a minha comida e me sequestraram. Só que se é depois, tu tá com a barriga cheia, eles vão ficar te sacudindo. Porque por mais que seja um sequestro humanizado, eles vão te sacudir, entendeu?
Se eu disser assim, oh, eu tô meio enjoado, tem como a gente parar um minuto pra eu respirar ou uma água pra mim? Será que os caras vão me dar? Não sei.
É, e tipo, imagina ter que vomitar com a boca amordaçada. Esse é um horror.
Capaz de morrer, nossa. A pior coisa que pode acontecer pra um sequestrador é o sequestrado morrer, tá ligado? Isso é muito horrível. Imagina tu tá com a boca amordaçada, vomitar, se morrer engasgado. Nossa, que... se eu sou um sequestrador, eu sequestro só
e, antes tipo, do... E, se, e mesmo que dê tudo bem, entendeu? Os sequestradores vão ficar tipo, te zoando de vomitão. Imagina ficar 7 dias sendo zoado de vomitão pelo sequestrador. Ah, foda, né? Patrícia Bravanel, a gente já sabe.
Já lemos sobre, tá. Wellington Camargo.
Não ele é irmão, falar.
Mas é curioso, por causa que, olha só, ele é irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. E é um compositor e intérprete gospel de bastante sucesso. Em 98 foi sequestrado, mantido em cativeiro por 94 dias.
Oh, isso daí não é.
Sendo assim,
eu conheço muitos relacionamentos que a gente pode chamar de sequestro. Não, que horror, cara, ser privado em relacionamentos, isso é violência doméstica, eu denuncio.
Wellington, que é cadeirante, foi deixado em um buraco na estrada entre Goiânia e Guapó, e 7 dos 10 homens que formavam a quadrilha que executou o sequestro foram presos.
Sacanagem, né? Tipo, o cara já é cadeirante, porque botou ele dentro de um buraco.
Que vacilo, capaz do cara morrer.
Tipo, largar no meio do nada já é sacanagem com uma pessoa que anda. Largar no meio do nada já é sacanagem com uma pessoa que é cadeirante. Aí tu larga no meio do nada num buraco. bem que tu é sequestrador, mas... Tenhamos um mínimo de ética aqui.
O publicitário brasileiro, um superstar... Não li o nome. Washington Oliveto, publicitário brasileiro, superstar na sua área, foi sequestrado por bandidos de outros países da América Latina, chilenos, colombianos e argentinos, entre dezembro de 2001 e fevereiro de 2002. Mantido em um compartimento minúsculo de 3 metros quadrados no Brooklyn, em São Paulo, Oliveto só foi achado graças a uma estudante de medicina que morava do lado do cativeiro, que ouviu seus gritos com um estetoscópio. Que história!
Duvido que seja assim. O cara é publicitário, ele tá inventando isso aí pra ficar mais legal. Aposto que tá tentando negociar os direitos dessa história com alguém. Não. E o que que é? Todo mundo sabe que o publicitário bem sucedido, famoso, o que que ele faz com seus estagiários que se não um sequestro?
É verdade. Tipo, tecnicamente, esse cara aqui tava só provando o que que é ser um estagiário na agência dele.
Eu não lembro ali quanto tempo ele passou em cárcere, mas pensa bem, um estagiário de publicidade. Às vezes passa 48, 76 horas seguidas em cárcere dentro da agência.
É verdade.
E tecnicamente pode até sair. E tem até pizza no cárcere.
Imagina, é tipo deixar e pipoca, né? Tipo,
nossa!
Victoria Beckham. Em 2002, a ex-Spice Girl teve que aguentar uma barra pesada. Investigadores de uma agência de segurança do governo britânico a avisaram de um plano para sequestrá-la, orquestrado por terroristas albaneses e romenos, mas pediram que ela mantivesse segredo da família. Só após a prisão dos acusados é que Victoria poderia contar para David Beckham e seus filhos sobre tudo. Tá, ela nem foi sequestrada, ela só foi, ela planejaram um sequestro contra ela, beleza. E o Russell Crowe. Assim como Victoria, o astro Russell Crowe foi vítima de um plano de sequestro que nunca se concretizou. Mas só porque o FBI colocou 2 agentes para seguir Crowe por todo lado em 2001, quando descobriu que a Al-Qaeda planejava sequestrar o ator como parte de sua campanha contra a cultura americana. Curiosidade, Crowe é neozelandês. Não é grande coisa, ser neozelandês é tipo ser britânico, que é tipo ser da cultura americana igual. Não que todo neozelandês seja britânico, mas boa parte dos brancos na Nova Zelândia são descendentes de britânicos, que é cultura americana igual.
O que esse cara já fez?
O Russell Crowe, ele fez o Gladiador, não é?
Ah, isso aí.
É. Um grande filme. Baita filme, Gladiador.
O cara é um neozelandês e aí ele é conhecido por fazer Gladiador. Eu tenho certeza que tinha ator melhor pra sequestrar representante da cultura americana.
Esse foi o filme. Esse foi o episódio do programa Tibico Altair. Até semana que vem.
Até. Não sequestra. O programa é contra sequestro.